Fala, torcida do Miami Dolphins! Como é que vocês estão? Tudo bem? Episódio extra, aquele formatinho tipo esquenta, mais curtinho para a gente reagir. É um react da entrevista que tivemos de Mike McDaniel, o nosso nerdola, o nosso bong chula. Rapaz, Mike McDaniel esteve lá em Miami Gardens, né, no nosso belíssimo centro de treinamento, fazendo a sua introdução, a sua entrevista coletiva, o anúncio oficial com a presença de todo mundo, né? O Mike McDaniel, que se mostrou uma figura muito interessante, ele estava lá sendo prestigiado por toda a cúpula do Miami Dolphins, né? O Mr. Ross, Chris Greer, Garfinkel, posou com fotos segurando o capacete, e ele é bem franzino, nossa, ele é muito pequenininho, filé de borboleta total. Para se ter ideia, ele é menor que o Greer, que já é menor que o Ross, que é menor que o Garfinkel. Então tava lá ele, corpinho de kicker, e olha lá no meio da galera dando a sua entrevista coletiva. E ó, foi uma entrevista coletiva bacana, né? A gente vai ter o Marcão comentando sobre isso também ainda hoje aqui no episódio, mas ele é um cara com um trejeito agradável, bastante brincalhão, sempre interrompendo os jornalistas, tipo isso aqui, ó.
Mike, Jim Barry, CBS4, here in Miami. Welcome to South Florida.
Well, thank you, Jim. Appreciate it.
My question is this.
Tá vendo, né? O cara fala, ele fala por cima. E aí, Mike, tudo bem? Opa, tudo bem, e você? Como é que você tá? Tudo certo? Uhul! Ele é desses, entendeu? Não sei o quanto isso é bacana no longo prazo, mas perto da ameba Brian Flores e do incompetente Adam Gase e do inepto Philbin, eu acho que a gente tá ganhando bastante. Pelo menos ele mostra a vida, pode ser que dê um clique gostoso com essa geração mais recente, com a geração TikTok, que gosta mais de uma coisa mais colada e tal. Ele fala o tempo todo, a família dele estava presente, a filhinha dele é uma gracinha, ficou muito legal. O que nós vamos fazer aqui hoje? Eu separei 7 coisas interessantes que ele falou, o link da coletiva inteira está na descrição do episódio. Eu separei alguns quotes, né, algumas respostas que foram dadas, tem do Ross, do Greer e do Mike McDaniel, 7 do Mike, e também participação do Marcão. Lembrando, pessoal, que a gente está com vocês nas redes sociais, BR Dolphins lá no Twitter, @miamidolphins.br no Instagram, e nós temos também o nosso grupo do WhatsApp exclusivo para torcedores. Exclusivo para torcedores! Se você não é torcedor, suma, vaze! Ó, e se eu pegar um não torcedor lá, vou arrancar. É o seguinte, BR Dolphins no Twitter, miamidolphins.br no Instagram. Beleza? Vamos conferir então como é que foi essa coletiva, esse pronunciamento. Bom, começando aqui falando sobre o Mr. Ross, né, o nosso owner, o proprietário, ele falando sobre a escolha do Mike McDaniel como head coach.
We are excited that Mike is here. And we look forward to him working with us and Chris and creating a team that will win Super Bowls. First, we got to start winning our conference games, our division games, and hopefully get to the Super Bowl.
Aí, né, o Ross falando da alegria, da escolha, do perfil, falando em vitórias, né, falou até de ganhar Super Bowl, aí meio que se redimiu, falou que antes tem que ganhar os jogos, a divisão, os jogos divisionais e tal, também pudera, né? Um título em 20 anos, mas enfim, falou que ele é um cara esperto, que tem muitas ferramentas, que trabalhou com grandes e chamou até ele de gênio, né? Disse que ele pensa outside the box, ou seja, fora da caixa. Também aqui, ó, separei 2 trechinhos do Chris Greer. No pronunciamento, né? O Chris Greer não respondeu à imprensa, apenas fez um pronunciamento, assim como o Ross. Tá aqui ele falando sobre o processo de escolha.
We talked to many, many very qualified candidates for this job in both pro and college football. You know, for us, as we worked through the process, we interviewed, as we said, many people, did our research extensively. Steve was very calculated and made sure that we didn't rush this process. And that's a credit to Steve, because there were times when I was like, let's go, you know, let's push this forward. And Steve was like, hey, you know, let's make sure we do this as thoroughly and correct as we can. So, you know,
Então, Chris Grier falou que trabalhou muito com ótimos candidatos, que citou do college, citou da NFL. Será que do college era o Jim Harbaugh? Vai saber, né? Enfim, disse que não teve pressa, que o Ross deu bastante confiança para o Grier, a todos os envolvidos no processo. E no final ele agradeceu, thanks Mr. Ross for the patience, falou que tinha, agradeceu a paciência. Ô Grier, quem não tem paciência com você é nós, quem não tem paciência com você é o Finscast e a Tox e todo mundo, cara. Por que, que será que você está agradecendo a paciência? A paciência já está por aqui, rapaz. Está maluco? E aí, separei mais um trechinho. Já fiquei de mau humor, hein? O Chris Grier falando das qualidades do nosso nerdola. Vai aí, mano.
The one thing, as we kept talking to everybody, was Steve talked about the football intelligence, the innovativeness that he does. You wouldn't believe the calls and texts, like Steve said, just from players that he had connected with over the years, former players at his former team, and agents calling us just about the relationships that he's built over the years and how respectful he was in terms of guiding those players through, you know, dealt with adversity and things like that. So it's always good to hear.
Tá aí, as qualidades são a inteligência, a autoridade no assunto, ele chama jogadas, aliás, o lance de chamar jogadas, né? Eu separei aqui um trecho que o Nerdola fala, inclusive, que ele chamava as jogadas e tal. Então, fala quanto ele foi bem moldado e a experiência que ele tem na carreira, e isso é verdade. Trabalhou no Denver Broncos ainda com o Mike Shanahan, pai do Kyle Shanahan, mais um da árvore do Shanahan, junto com o LeFleur, com o McVay, com o Kyle Shanahan, enfim, tá bombando. Tá bombando essa árvore aí do Shanahan, não o Kyle, o pai, né? Mas tem o Salé também, que trabalhou com o filho, enfim. Quase um quinto da liga é dessa árvore aí deles. Então vamos lá, agora vamos falar do homem, Mike McDaniel. Mike McDaniel começou falando sobre a emoção, né? Um dia marcante na carreira.
It's an emotional day for me. And you made it somewhat coherent, I hope. Obviously my family. My wife, Katie McDaniel. We've come a long way. We got a long way to go. Don't do that to me. I'm trying to do a press conference. My daughter Ayla Jane.
Aí, o Mike McDaniel falando da família, sobre a esposa, se emocionou no discurso, até falou para as meninas pegarem leve, ele e a filhinha, porque senão ele ia se desconcentrar. Fazendo agora uma reflexão sobre as red flags. Né? Foi uma pergunta interessante. E aí, quais são as red flags? O que tem de perigoso aqui em trabalhar no Miami Dolphins? Ouça a resposta.
Red flags, I can honestly say there was absolutely no red flags. And the reason why was because I was stepping into an organization with a boss that I don't think people give it its proper due. Steven Ross, there's a lot of people in professional sports, you know, it's that are out to make money. And I mean, I can't lie, I feel like if I'd spend that much money, I'd want to make a lot of money. Like I said, when I walked in that door, you look at every single detail within this building, you look at
aí, o Mike Daniels falou que quando se tem o Mr. Ross como dono, não tem red flags, que o homem tem muito dinheiro, que o Ross quer gastar dinheiro se for preciso. Falou que chegou, ficou super impressionado, cada detalhe da estrutura do Miami é feita para vencer e que não tem red flag não. Eu diria que tem uma, viu, Nerdola? Dizem que tem um cemitério de índio embaixo do Hard Rock. Temos que quebrar lá o campo lá e desenterrar os índios, velho. Senão não vai adiantar, hein, Nerdola? Acorda, hein, meu? Tem que acordar, hein? Vamos falar sobre Tua Tagovailoa. O Tua Tagovailoa foi assunto. Fiquei curioso essa aqui, ó. Ouça a resposta do homem.
My belief in Tua is that he's a football player on this team that's trying to get better. And the biggest message I have for all players, really, the message should be about the team. And what I mean by that is it's really about the team collectively getting better, and there's a responsibility of the quarterback to do so. I'm not sitting here concerned with how good Tua can be. I'm concerned with, as a collective unit, what we can grow together, because that's what wins football games. I haven't seen a quarterback win a football game by himself ever, really. He has to have somebody throw to. He better not be getting tackled before he throws, so somebody better block. And
Daniel, em uma entrevista já deu mais moral pro Tua que todo mundo. E olha que ele falou que é o seguinte, que é a mensagem pro Tua de confiança, mas que ele tem que pensar no time, tem que pensar no coletivo, eles têm que ser melhores, que não basta apenas o Tua ser bom, a preocupação é que o ataque inteiro cresça, que não adianta só o Tua jogar bem, se o resto do time não jogar bem. Falou que alguém tem que bloquear pro Tua, que não adianta ele ficar tomando teco. Tá aí, nerdola! Ó, tamo de pé aplaudindo você, que não adianta tomar porrada antes de lançar a bola. Gostei, falou que tá confiante com o Tua. Ô, Brian Flores, é difícil fazer assim? É difícil, aprendeu? Se você tivesse feito isso, você não tava desempregado, mané. Manézão, vamos lá. Sobre ser marinheiro de primeira viagem, o que ele tá esperando a primeira vez, first time red coach já na NFL, a resposta foi maravilhosa. Eu adorei. Ouça aí.
Every head coach, you know, there's a lot of talk about being ready to be a new head coach, and I think you guys have had new head coaches. The thing that kind of trips me up is every single head coach in the history of football has never been a head coach until they're a head coach. And for me, the comfort level within the hallways, really, it's every year of my experience, especially the last 5 years, that head coach Kyle Shanahan in the 49ers, he really relied on me, allowed me to be his right-hand man and opened my eyes to all the things that a head coach does.
Ele disse que todo head coach um dia não tinha sido head coach quando foi head coach pela primeira vez. Adorei. Ele falou que para ele tudo foi muito importante, todas as experiências, em especial os últimos 5 anos que foram muito desafiadores, que o 49ers deu para ele uma oportunidade muito grande, que ele foi o braço direito, the right hand, né, a mão direita, que no português é o braço direito do Kyle Shanahan, que ele teve muitas responsabilidades, que o Kyle Shanahan deu muitas dicas, open your eyes, né, que abriu os olhos dele para detalhes de que um head coach precisa ter, e que ele é pago para prestar atenção, e que ele é muito bom em prestar atenção, e que está preparado para essa responsabilidade. Gostei, nerdola, baita resposta. Ué, você nunca foi técnico, e aí, alguém já nasceu técnico? Você já nasceu alguma coisa, rapaz? Até para dar uma namorada se tem a primeira vez, não tem? Então é isso, gostei. Sobre a parceria com o Greer. Ih, duplinha com o Greer, tá fudido, nerdola. E aí, Mike McDaniel, o que você achou da montagem do elenco? Como é que você pensa essa montagem? Você vai mandar mais, vai mandar menos? Você é subordinado do Greer? Ouça a resposta.
The thing about the Miami Dolphins is Chris Greer himself. I think his reputation speaks for itself, but you know, I didn't know him that well. I knew of him and I worked with his dad previously. But in a short amount of time, if you're picturing that scenario where you report to a GM and you want to work with him, I couldn't create an avatar better for my working relationship than Chris Greer. Why? Because he's of the same vision in that he just wants to win football games, and he understands that the players we acquire.
Aí, Mike McDaniel dizendo que é uma questão de parceria, que ele tem que se reportar sim pro GM, mas tem que criar um bom ambiente, que os dois querem vencer os jogos, que é preciso que ambos estejam na mesma página, que os jogadores, eles são melhores ou piores dependendo do esquema, então cabe a eles identificar quais jogadores são melhores pro esquema, e que a partir desse momento quem vai pegar o telefone é o Greer, e que ele tá bem confiante, que sentiu que o Greer quer somar junto com ele, escolheu ele e tá feliz. Como vocês sabem, né? Respostinha padrão aí de treinador. Sobre os 21 anos sem vitória em playoff, o cara meteu essa. Ô, Mike McDaniel, por que você acha que você é o homem certo para tirar nós dessa fila de duas décadas sem ganhar um joguinho em playoff. Lembrando que a última foi em 2000 contra o Colts no Wild Card, tá? Não foi nem nossa, ganhamos passaporte pro Super Bowl, porra nenhuma. Então ouve aí.
I mean, why not? Like, it's not about me. It's about me, my relationship with players. But it's not an individual ordeal. This is a community of people, a whole group of men. And to me, I see it as an opportunity, really. I know it's obvious to me how true of football fans the Miami Dolphins fan base is, because they haven't won a playoff game in 20 years. But you can feel the passion, you can feel the interest. And that just makes it all the more exciting, because how great will that feel when collectively we can get it done?
Ele disse que não é sobre ele, que é algo dele com os atletas, que está todo mundo envolvido, que o time é um bando de homens que tem que fazer o melhor. Ele disse que chegou no elenco uma boa oportunidade, que o time é muito bom, que está em posição de performar. Falou sobre a torcida, sobre a energia de todos envolvidos, o quanto o Miami Dolphins é importante na vida de muita gente. Tá aí, é isso aí. Mas não adianta falar, hein? Falar isso todo mundo falou, viu, ô Nerdolão? Vamos caprichar, tá? E pra fechar, puta, eu adorei, deixei por último, foi até a última resposta mesmo, ele falando sobre da onde ele veio, como ele se interessou pelo futebol americano. É fantástica a resposta.
Only child in anywhere really, but in Colorado, I grew up in a town of like 70,000 people, and I didn't really have much to do. I guess there was a park with a lake, with a lot of goose droppings that I could go play at, but other than that, like, the Broncos were the big deal, you know. That was and again, when I was younger, it was cool to watch something where there was guys from different ethnicities working together. It was the first picture I had of that, which, you know, I noticed when I was at my grandma's house, that it was so that was kind of intriguing. Football in general, I like football cards. And I was just obsessed with the Denver Broncos at the time.
Aí ele falou que cresceu numa cidade pequena de cerca de 7 mil pessoas no interior do Colorado, que a grande graça de tudo era um lago, e também acompanhar o Denver Broncos, né? O Denver Broncos naquela geração do Elway, Terrell Davis, Shannon Sharp, e, porra, foram campeões do Super Bowl, né? Então eu fico muito feliz porque eu acompanhei também esse time do Broncos. Já era sofredor do Miami. Que pena, né? Já tem comemorado dois Super Bowls e depois mais um com o Manning. Mas o trouxa tá aqui apresentando o Finscast com vocês. Ele disse que ele ia, quando criança, até o centro de treinamento do Broncos, que ele ia para pegar autógrafo, que ele via a preparação dos treinadores, que ele levava cards para serem assinados, que, enfim, ele se apaixonou pelo ambiente, pelo treino no campo, na academia, nos drills, e que ele pensou em ser jogador um dia, fez Yale, mas em Yale, que é uma baita, é coisa pra nerd mesmo. Ô, nerdola, rede Yale, né? Bom pra caralho esse menino, orgulho do meu técnico. E aí ele, obviamente, viu que era melhor fora das quatro linhas e conseguiu um estágio, vamos dizer assim, já no Denver Broncos, porque ele era de lá, tinha os contatos, estava sempre próximo e tudo mais. E aí, o que você achou da coletiva? Eu perguntei para o Marcão o que ele achou da coletiva e ele trouxe aqui para mim. Fala aí, Marcão.
A coletiva do Mike McDaniels eu achei bem protocolar, a imprensa tratando bem, apesar que algumas perguntas foram um pouquinho mais duras, né? Coisa que a imprensa não fez com o Brian Flores, mas a gente vê que ele não foge da raia, ele responde tudo de maneira bem educada, por vezes bem descontraída. Estava claramente nervoso, ele tem uma personalidade um pouquinho mais introspectiva. Os resultados que mandam na liga, não adianta falar as melhores coisas, ter a melhor personalidade, ter o melhor comportamento, se o time não compra a sua ideia, se os resultados não vêm, se você não ganha, né? Mas eu desejo tudo de bom para ele, a gente torce pelos Dolphins, tomara que ele tenha muito sucesso efetivamente.
Faz sentido, Marcão. Todo mundo estamos na torcida. Então, tá aí a visão do nosso especialista, o Marcos Vieira. Ele que é moderador do nosso MiamiDolphins.br no Instagram, junto com o Rafa Leal, que é o nosso moderador do BR Dolphins. Ô Marcão, e só pra gente encerrar, teve polêmica. Mais uma esposa de jogador, cara. Dessa vez do Gerald Alexander, o nosso treinador, enfim, não foi mandado embora, mas não está sob contrato ainda. O Alexander foi técnico de defensive backs, técnico de secundária do Brian Flores, do Josh Boyer na defesa. E a esposa do cara foi no Twitter responder a galera. Explica pra nós, mano, que história é essa? Rolou isso, mano?
Pois é, né, Thiago? Torcedor do Miami não tem um dia de paz, sempre alguma coisa diferente, sempre alguma coisa tumultuando. Quem gosta de emoção tem que torcer para o Miami Dolphins também, porque quem quiser só ganhar é uma vida muito enfadonha, muito chata. A polêmica da semana agora é a mulher do nosso técnico de secundária, o Gerald Alexander, e ela foi ao Twitter bombardear vários comentários, responder várias coisas dos torcedores, e algumas coisas se destacaram, né? Então, ouçam com um pouco do pé atrás, porque obviamente ela quer defender o marido, mas a principal revelação que ela fez foi de que o marido dela, o técnico dela, foi quem assumiu a defesa na segunda metade do campeonato, né? Gerald Alexander, que já era um técnico em ascensão na liga, já está despertando interesse de vários outros times, fez entrevista para coordenador defensivo do Jacksonville Jaguars. E segundo a esposa dele, né, naquela combina justamente com aqueles relatos de que na segunda metade do campeonato o Brian Flores não falava mais com o staff dele. Essa melhora da defesa se deve principalmente porque o Gerald Alexander assumiu mais responsabilidade, saiu ali da sideline para ajudar a chamar as jogadas e fazer as estratégias de cada jogo.
É, Marcão. Mas e aí, meu? Que conclusão que você tira disso? Você acha que é verdade? Que não é? Você acha que ela tá forçando a barra? Faz sentido?
E começa a fazer sentido justamente porque, se vocês lembrarem, ao final da segunda derrota para os Bills, né, naquela sequência de derrotas dos Dolphins, o Stephen Ross, o Brian Flores e o Chris Greer ficaram em reunião no vestiário por mais de uma hora antes de atenderem à imprensa. Então, talvez ali tenha sido o momento derradeiro da demissão do Brian Flores, e eles falaram: ó, Brian Flores, não dá mais. Você está demitido e vamos combinar que no final da temporada você é desligado para não te desligar agora. E aí você já vai se preparando. E aí talvez isso realmente tenha pesado para ele. Se eu não sou mais o técnico disso aqui e vou ser demitido, também não vou falar com mais ninguém.
Também gostei da sua leitura. Faz sentido, sim. Faz sentido. Faz sentido que também os times que a gente ganhou também no segunda metade foram uma banda de porcaria. Ah, mas Thiagão, você tava iludido no Fizzcast. Meu amigo, eu já tô iludido com o Nerdola, rapaz. O que vem dessa boca aqui, você filtra, tá? Filtra. Do Rafa, do Marcão, os caras falam sério. Eu tô aqui de pirraça junto com vocês no Fizzcast. Mas é isso. Quem gostar do Miami Dolphins estiver com a gente, grupo no WhatsApp, link tá na bio do miamidolphins.br lá no Instagram, também no BR Dolphins no Twitter, pede na DM que ele te manda. Eu sou o @ThiagoNaNoite, tô à disposição de vocês sempre. Um abraço para todo o grupo de torcedores, vamos para frente, que seja um bom período com o nosso Mike McDaniel. Ele que tá com 4 anos de contrato, espero que a gente tenha ele os 4 anos e renove por mais 4, por mais 8, por mais 16. Ele ganhe mais que o Bill Belichick, sem roubar, que o Tua seja o mini GOAT que a gente sonhou um dia em Alabama e que hoje talvez eu não acredite mais com tanta força. Mas enfim, deixamos isso para o próximo Finscast. Um abraço, obrigado pela audiência, valeu!